estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Bom, um pouco antes do intervalo, nós deixamos aqui uma pergunta para o Hélio. Então, Hélio, como é que uma pessoa pode saber se ela está entrando ou passando por um processo de obsessão? Tem sintomas a obsessão, Hélio?
Tem, e é interessante que através da psicografia do Francisco Cândido Xavier, a Sheila mandou 10 sinais que nós devemos prestar muita atenção quando estivermos com eles. Então eu vou falar os 10 agora de uma vez só, e depois ao longo do programa eu vou repetindo novamente de um a um, para que você possa anotar ou até gravar, porque é importante conhecer esses sinais. O primeiro dele é quando entramos na faixa da impaciência. É quando entramos na faixa da impaciência. O segundo é quando acreditamos que a nossa dor é maior que a dos outros. A terceira é quando passamos a ver ingratidão nos amigos. A quarta é quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. Só vemos maldade nas atitudes dos companheiros. A quinta é quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Nos ocupamos o tempo sempre a falar do lado menos feliz de qualquer pessoa, principalmente na sua ausência. Quando reclamamos apreço e reconhecimento, achamos que não estamos sendo reconhecidos, achamos que as pessoas não têm apreço por nós. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço alheio sem prestar o mais leve serviço. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente. E por último, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Amigo, toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito das nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de amparar-nos no socorro da prece ou da luz do discernimento. Sheila, ao longo do programa, vamos repetindo um a um esses.
Quer dizer, estão aí alguns dos sintomas de um processo obsessivo. Seria muito importante que todos nós observássemos, né, a nossa querida ouvinte, observasse esses sintomas, né, no seu dia a dia. O curioso é que eles são tão sutis, né, senhora, que a gente às vezes não percebe a existência desses sintomas, né?
Não percebe.
Agora, senhora, a obsessão pode trazer alguma consequência física para a gente? Ela pode trazer algum outro tipo de consequência para nós?
Pode sim. A obsessão, ela começa envolvendo devagarinho, e se não for tratada convenientemente, se nós não conseguirmos eliminar a obsessão, e nós vamos falar mais tarde de como é possível essa eliminação, aí então a obsessão pode trazer problemas físicos sérios e mesmo até a casos de loucura provocados pela obsessão.
Senhora, nós temos aqui algumas perguntas que estão chegando para nós a respeito da questão do álcool, as consequências físicas do álcool no processo obsessivo. Então nós temos aqui a Inês, o João, que nos falam a respeito da questão do álcool. A questão do álcool pode facilitar o processo obsessivo? As pessoas às vezes não sabem como é que trata isso, porque acaba sendo um vício, né, difícil de ser tratado. Como é que a gente poderia levar isso para a questão obsessiva? É obsessão mesmo?
É obsessão. E inclusive o álcool é um problema de dependência física. se você fica viciado, aliás, e esse vício ele é tão sutil que a pessoa não percebe. Se você passa a ser dependente do álcool, você já está obsidiado pelo álcool, independente da presença ou não do espírito. Agora, Turíbio, há a lei de afinidade. Os afins se atraem. O próprio cheiro do álcool vai atrair espíritos que gostam de beber. Então fica ali uma simbiose.
Eu gostaria de reforçar esse aspecto que o seu Ari colocou, porque quando nós falamos da obsessão, como estamos hoje conversando aqui, há uma tendência de nós imaginarmos que nós acabamos sendo vítimas de alguma coisa, né? E esse mecanismo precisa ser também compreendido, porque mesmo que a gente, numa circunstância de estarmos sendo cobrados por um espírito que viveu conosco em outra encarnação, que esteja cobrando algum erro que a gente tenha cometido com ele no passado, né? Mesmo numa circunstância dessa, nós não estamos sendo só vítimas. A gente pode, nesta presente existência, não estar entendendo porque aquilo está acontecendo, mas nós vamos encontrar no nosso passado a razão para isso. Mas, além desse aspecto de uma, vamos assim dizer, uma, entre aspas aqui, uma cobrança que um espírito faz de erros passados nossos, há mais comumente o tipo de obsessão que é produto daquilo que nós temos dentro de nós, né? Você citou, por exemplo, a questão da bebida, Turíbio, mas eu incluiria aí outros aspectos, né? Incluiria aí a alimentação, incluiria aí o sexo, as paixões, né? Então, o que acaba acontecendo é que, muitas vezes, nós, intimamente, desejamos alguma coisa. Imagina, a título de exemplo, uma pessoa que se encontra, assim, momentaneamente triste, que encontra-se momentaneamente apática, sem vontade de viver, e de repente ela tem uma ideia qualquer que a motive. De repente ela tem uma ideia que lhe enche de vida. De repente ela tem uma ideia que passa a ser para ela a razão dela existir naquele momento, né? Se essa ideia é uma ideia boa, se é uma coisa boa, uma coisa construtiva, ela vai estar rodeada dos bons espíritos para ajudá-la a fazer aquilo. Agora, se aquela pessoa que estava apática, que estava triste, que estava assim, de repente encontra uma ideia que lhe enche de vida, mas se essa ideia não for uma coisa boa, aqueles espíritos que gostam do mal, aqueles espíritos que gostam de desencaminhar, também vão se ligar a ela. Então, nós acabamos buscando as coisas, né? E a obsessão se instala quando a gente, de repente, se percebe que a gente caiu numa armadilha, que a gente teve um desejo, que a gente deu asas a uma paixão, que a gente deu asas a um vício, e aqueles amigos espirituais, aqueles espíritos ainda não esclarecidos, que vêm de encontro com aquela paixão que a gente tem, que é uma coisa não boa, fazem com que a gente não consiga parar de pensar naquilo, né? E aquilo se estende de tal jeito que aí se instala a obsessão.
Marinho, você falou uma coisa muito importante. Você falou quando a gente está enfraquecido. Olha, quando a gente está enfraquecido aqui na Terra, você está sujeito com muito mais facilidade à entrada de vírus, à entrada de bactérias, que você está sem defesa do seu organismo. E a mesma coisa ocorre com referência à influência espiritual. Você está no enfraquecido também, sem desejo de viver, desanimado. Você está abrindo o seu campo para a entrada de obsessores.
Ideias menos felizes.
E nós estaremos enfraquecidos quando nós não pensarmos em superar as nossas tendências. Porque o Mário colocou sobre a questão de outros aspectos de nós nos obsedarmos através das nossas maneiras de pensar, de viver, de achar. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo vem à Terra como o grande educador e o grande médico amigo, convidando-nos aos preceitos do orai e vigiai. Porque a oração é a maneira de nós nos ligarmos à fonte que supre realmente os valores bons, né? Da misericórdia, do amor, do perdão, que vai nos ensinar. E a vigilância vai ser o sentido de nós estudarmos para colocarmos uma condição de autoanálise. Nós precisamos pensar, nós precisamos entrar dentro de nós e verificarmos em nós o que, que nós temos, como que nós estamos vivendo. Se a nossa maneira de pensar, de agir, de viver, se a nossa relação com o outro é uma relação que está dentro dos preceitos do equilíbrio, ou nós não estamos com, nós estamos indiferentes, isso tudo vai nos ajudar a modificar. Se nós assim não pensarmos, nós deixaremos com que essas tendências, nas atitudes dos hábitos adquiridos ao longo do tempo, tome conta da nossa vida. E, consequentemente, nós vamos convidar um punhado de gente que pensa do mesmo jeito a vir fortalecer essa tendência negativa.
Zé Lázaro, você falou da prece. Tem algum lugar onde a gente pode encontrar uma prece específica para o processo de obsessão?
É interessante, porque o lugar, ele não está em livro nenhum, está dentro do coração, né? Essa é a maneira mais adequada da gente encontrar a conversa com Deus, né? Mas, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali as informações mais adequadas de como nós devemos orar, né? Não é aquela fórmula decorada, que tudo tem o seu efeito, tudo. Qualquer maneira que a pessoa esteja orando tem o seu efeito. Mas a maneira com que o Evangelho segundo o Espiritismo vai fazer com que nós acionemos os valores do crescimento interno, os valores da defesa, né, para sairmos aí desse desajuste.
E aí valeria também para os outros casos de obsessão, não só do espírito desencarnado para o espírito encarnado? Vale também ou não? Como é que funciona isso para os vários tipos de obsessão, a prece? A prece que você está citando, como é que ela funciona? Vale para os outros casos de obsessão também? Aliás, você tinha falado nisso agora há pouco, né? Quer tornar a repetir?
A prece, nós ainda desconhecemos o potencial de luz e de grandeza, de valor realmente da prece, porque ela é tão grande que nós conhecemos os seus efeitos em porcentagem mínimas. Então nós observamos que verdadeiramente a oração é a grande tomada da luz que vai clarear onde se encontra a treva. É a grande norma do equilíbrio onde existe o desequilíbrio, e é o grande facho que vai acender os valores da fé. Então nós podemos raciocinar que ela tem um efeito para o encarnado, para o desencarnado, para qualquer pessoa.
Agora, é importante que essa questão da prece no coração represente realmente a vontade que a pessoa tem de mudar, não é? Nós estamos aqui com um texto que o senhor Ari nos presenteia neste momento, nos mostra nesse momento, chamado Os Obsessores. Gente como a gente, né? E para que a gente possa compreender bem isso, querido ouvinte, nesta relação entre encarnado e desencarnado, não é diferente do que acontece conosco aqui entre os encarnados. Muitas vezes nós vemos os nossos filhos, vemos os amigos, que ligam-se a outros amigos, né? E esta relação, simples assim, de nós estarmos junto com aqueles com quem a gente tem afinidade, que vai em grupo, muitas vezes realimentando aquelas ideias, né? E aí, muitas vezes, se instala um processo difícil, onde a influência, como já foi dito aqui, é que nos leva a nos sentirmos bem e tudo mais. Agora, a prece é um recurso fantástico, mas ela precisa nascer do desejo sincero no coração de mudar. O desejo sincero de que aquilo traga realmente uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de hábito.
O desejo já é uma oração,
sem,
né, Mário?
Sem dúvida nenhuma. O desejo que Deus ouve, né? Deus ouve muito mais um desejo sincero, muito mais uma ira sincera, do que realmente uma prece fria e falada que está ali.
Não seria simplesmente a quantidade de palavras, mas aquela intenção íntima, né? Senhor, eu estou aqui numa dificuldade, numa luta, o Senhor, me dá uma força, me ajuda. Quer dizer, nós já estamos orando.
É o desejo íntimo, né, Zé Lázaro? Senhor Ari, o obsessor, por isso que o Mário acabou de falar para a gente, o obsessor, então, é um amigo da gente, é isso?
Olha, a gente entende amigo de uma maneira errada. Amigo para a gente é aquele que bate nas nossas costas, que fala que a gente é bonitinho, bonzinho.
Só fala as coisas boas.
Só fala as coisas boas.
Esse aí acho que não.
Agora,
é um amigo.
Na realidade, aquele que a gente considera inimigo nos faz muito mais bem do que o amigo, esse tipo de amigo. Porque aquele que nos fala os nossos defeitos,
que nos aponta os defeitos e que muitas vezes nessa briga que existe na obsessão, nesse intercâmbio negativo, leva a uma evolução dos dois, então ele acaba se tornando um amigo.
Senhora, e o perdão? Como é que funciona o perdão na questão da obsessão? Nós temos, inclusive, o Oswaldo nos escreveu aqui, falando, o Oswaldo Salim, nosso ouvinte, nos escreveu dizendo assim, que um obsessor talvez seja um caso do passado, de outras encarnações, como o senhor mesmo colocou no início. Como é que funciona o perdão nesse momento, né? Dá para terminar o processo de obsessão com o perdão?
É a única maneira de terminar. Toríbio, eu antigamente tinha um anúncio na televisão, não sei se vocês lembram disso, que era um anúncio de um produto que até me parece que era Fontol. Então a pessoa dizia, mais dor, mais tensão, mais pressão, mais tensão, mais dor. Mais pressão, mais tensão, mais dor. E ia formando um círculo vicioso que não tinha fim. No caso da televisão, o fim era tomar Fontol. Você tomava e acabava aquele círculo vicioso. No processo de obsessão, você agride, revida, agride, revida e vai formando aquele círculo e vai crescendo, crescendo, crescendo. E a única maneira de parar esse círculo é o perdão. De ambas as partes. Mas quando uma das partes perdoa, já abre o caminho para que o outro perdoe. É a única maneira.
O espírito que está na condição, seja ele encarnado ou desencarnado, de influência enfermiça, que conceituada como obsessão, ele é um irmão do caminho. É um irmão do caminho que, a determinado momento da estrada percorrida, pode ter tido na relação com um ou com outro algo que porventura precisou daquele momento do exercício do que o senhor Ari falou, do exercício da paciência, da compreensão, da tolerância, e que não existiu. Aí, a partir desse momento, aquele irmão do caminho passa a ser um cobrador, passa a ser alguém que vai exigir do outro uma postura diferente da que aconteceu até então.
Muito bem. Nós vamos partindo para mais um pequeno intervalo. Eu vou deixar aqui uma questão para o Mário ficar refletindo aí durante o intervalo e para depois do intervalo responder para a gente. Mário, crianças. As crianças também podem sofrer um processo de obsessão? Vai pensando aí para a gente falar depois do intervalo.
Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é a maior que a dos outros, quando passamos a ver ingratidão nos amigos, estamos entrando em processo obsessivo.